Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que acompanha a gente aqui no Diálogo Mais. A gente hoje vai ter o que eu gosto muito de fazer de vez em quando aqui, o papo de política. Eu trouxe o Jamesias, o cara que eu gosto demais de conversar sobre política também, que tem uma visão muito privilegiada sobre o assunto. Faz tempo que ele estava fora do vídeo, né? Fui lá pegar o cara e trazer para a gente conversar sobre isso. Aliás, eu tirei até a professora Jaqueline, que está envolvida num processo bem complicado de estudos e tal, aquela coisa toda, e nem Facebook está participando, eu consegui tirar a professora Jaqueline para a gente conversar sobre os 200 anos da independência que você acompanhou aqui. E agora eu estou trazendo o Jamesias, que faz tempo que ele não fala, que ele não conversa, que ele não vem ao vídeo, e pela primeira vez, com exclusividade aqui no Diálogo Mais, porque na Mais é melhor, está aqui o Jamesias para a gente conversar sobre política. É o cenário atual, o que é que está acontecendo, a gente vai bater esse papo bem arretado com você. Jean, seja bem-vindo.
É isso aí, Sucupira, muito bom estar de volta aqui na Mais. É, realmente só você para me tirar do meu autoexílio aí, também estou trabalhando em outras áreas, o jornalismo freelancer, o jornalismo independente também, e esses trabalhos de home office são uma beleza, né? E realmente um programa como esse, como o Diálogo aqui na Mais, ele é muito importante porque, assim, a gente chega na casa das pessoas, seja pelas ondas do rádio, seja pela internet, né? Então, para os amigos que estão acompanhando as redes sociais, estão acompanhando pelas redes sociais, fica o meu abraço aí, e também, claro, o meu pedido, comenta aqui embaixo, compartilhe essa transmissão, né, espalhe a boa informação, a boa notícia, a notícia de qualidade. Fazendo isso, você colabora muito para a gente construir um mundo melhor. Afinal, o jornalismo, ele é para isso, ele é para a gente melhorar a sociedade com o nosso trabalho. Então, é muito bom estar aqui, a gente vai tratar aqui nesse nosso tempo um assunto tão importante, tão vital, que são essas eleições, né? O destino do país pelos próximos 4 a 8 anos, porque teve os senadores, né? Ele começa a ser traçado nesse período eleitoral. Então, a gente teve o primeiro turno, vamos para o segundo turno, mas já teve bastante coisa definida e tem algumas coisas, sim, que a gente pode debater, que a gente pode discutir e, claro, ajudar você aí que está acompanhando, que quer se informar um pouco mais, que quer formar sua opinião. A gente está aqui para te ajudar nisso aí. E você que está ouvindo pelo rádio, agora é aquela hora que você aumenta o volume para que a vizinhança também escute, porque pode ter certeza que a gente vai trazer um conteúdo bacana para vocês.
Você acompanha pela TV Mais, pelo nosso site maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Diálogo Mais, eleições 2022, papo de política hoje. A gente volta logo em seguida, depois da vinheta, tá?
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, agora a gente voltou em definitivo e vamos até o final do primeiro bloco. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar muito sobre o panorama nacional. Nós entramos no segundo turno e nesse segundo turno nós tivemos, obviamente, uma eleição no primeiro. Muita gente ficou meio triste porque achava que ia dar certo ganhar no primeiro turno, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ficou pertinho, hein? Ficou um ponto e alguma coisa de ganhar no primeiro turno, tá? Para quem estava torcendo pelo Lula. E o grande alívio para quem estava torcendo pelo Bolsonaro, né, é que não aconteceu o fim da eleição no primeiro turno, tá? E não aconteceu exatamente por quê? Por causa das pesquisas. Que elas foram condenadas, foram criticadas e tal, mas na realidade as pesquisas foi que deram sinal de alerta de que era preciso o eleitor do Bolsonaro se movimentar, trazer uma votação de segundo turno para primeiro turno para tentar diminuir essa distância. Enquanto isso, o eleitor do Lula, acreditando que de repente estava tudo ganho, alguns nem foram votar, e essa abstenção acabou causando esse estreitamento no resultado, né? E o Nordeste resolveu entrar no jogo de novo, né? Com os votos do Nordeste, que incomodou muita gente, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Ou seja, acabou que nós estamos no segundo turno. Jamesias, qual é a tua avaliação hoje no cenário político neste entre o que aconteceu no primeiro turno, né, obviamente, e o que esperar desse segundo turno?
Sucupira e ouvintes da Mais FM, essas informações são importantes. A gente está aqui para discutir, debater, tratar esses assuntos e construir nossa opinião. O cenário, Sucupira, não sou otimista, eu não sou dos mais otimistas. O cenário, ele é sombrio. É um cenário sombrio, sim. E por que que a gente fala de política nacional? Sei que muita gente quer ouvir sobre os deputados daqui, quem foi votado, quem não foi votado, mas por que que é tão importante a gente ouvir nesse momento sobre política nacional? Porque é a política nacional que vai impactar diretamente na nossa vida. É a política nacional que vai bater na sua porta de diversas maneiras. Por quê? Porque o preço da gasolina depende de política nacional. O preço do pão que você compra depende de política nacional. O preço de todos os produtos, as obras, o acesso à universidade, os seus direitos, tudo isso depende muito, mas muito mesmo, da política nacional. Então, esse primeiro turno, ele nos deu alguns focos de esperança. Não é de todo desesperador. Existe esperança, sim. Eu, pessoalmente, começo aqui declarando meu voto. Eu fiz, confesso, um voto de protesto aqui, mas não foi no Ciro Gomes e nem na Simone Tebet, né? Eu votei no Léo Péricles, da Unidade Popular, da UP, que aqui em Iguatu teve 10 votos, exatamente, só 10 votos. Isso que é um voto de protesto, porque você não pode dizer que o voto do Léo Péricles foi que não deixou o Lula ir para o segundo turno. A gente faz uma análise, o Léo Péricles, que foi esse candidato que eu votei, da Unidade Popular, ele tirou cerca de 50 mil votos nacionais. É um voto realmente de protesto. A Unidade Popular é um partido recente. Mas, em se tratando da votação nacional, desse primeiro turno, o que a gente avalia, primeiro ponto, é o seguinte: o grande perdedor dessa eleição se chama Ciro Gomes. O Ciro, Sucupira, sem dúvida, é o grande perdedor. Ele saiu de um resultado em que ele tirou 12% no primeiro turno, da última vez que se candidatou, para 3% agora. E os 3% dele, o que sobrou, né, os 9% que migraram aí, infelizmente, eu tenho que dizer, a maioria desses eleitores migrou para Bolsonaro. Isso porque o Ciro se comportou de uma maneira totalmente infantil, poderia dizer, atacando diretamente o Lula, atacando o PT de uma maneira descabida. As críticas e a autocrítica, ela é necessária para o PT, sim, e isso é feito de outras formas, mas dentro de uma campanha, da maneira que o Ciro fez, foi totalmente errado. A Simone Tebet manteve a candidatura dela, seguiu, mas prontamente declararam apoio ao Lula. Mas a gente fazendo essa avaliação, eu queria desmontar, Sucupira, algumas falácias. A primeira falácia é o seguinte: que coisa é essa, para não usar outra palavra, de querer questionar as urnas eletrônicas? Isso é uma piada, isso é um insulto à inteligência das pessoas. Você, amigo ouvinte, você que está acompanhando nas redes sociais, quando alguém chegar e dizendo: olha, as urnas estão sendo fraudadas, as urnas são falhas, estão fraudando a eleição, a primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: vem cá, mas se fraudaram as urnas, se fraudaram a eleição, por que que tanto deputado bolsonarista ganhou? Por que que o André Fernandes foi o mais bem votado aqui no Ceará, o Eduardo Bolsonaro foi um dos bem votados em São Paulo, e outros bolsonaristas ganharam? Você questiona logo isso: vem cá, se a urna é fraudada para dar voto para o Lula, por que que está dando voto para deputado do Bolsonaro, senador do Bolsonaro? Por que que está aparecendo isso? Se a urna é fraudada para presidente, então deve ser fácil fraudar para deputado também, né? Então, a primeira pergunta que você faz é essa. Não esqueça, quando vierem com essa história de que a urna foi fraudada, você diz assim: olha, me desculpe, mas é esquisito isso aí, porque se fraudou para presidente, dava para ter fraudado para deputado. Então, se estão fazendo essa fraude aí na eleição, é uma fraude muito mal feita, porque não adianta o Lula ganhar tendo uma carrada de deputado do Bolsonaro, senador do Bolsonaro. Então, essa história de urna fraudada não faz o menor sentido. A outra falácia que a gente tem que combater, Sucupira, é essa falácia de que o Nordeste foi que atrapalhou a reeleição do Bolsonaro em primeiro turno. Isso é uma falácia. Primeiro, porque o Lula ganha mais uma região além do Nordeste. Segundo, porque a questão das urnas do Nordeste darem essa vitória expressiva para o Bolsonaro e terem feito a virada na apuração é só por uma questão de tempo. Porque, em todo caso, mesmo que tivessem aberto as urnas do Nordeste primeiro, o Bolsonaro não iria conseguir reverter a vantagem. Então, essa falácia, esses ataques ao Nordeste, eles são infundados, mas é uma coisa que também a gente tem que já ignorar. Ignorar em qual sentido? Não se sentir ofendido, mas não deixar de processar e expor essas pessoas que estão sendo preconceituosas com o Nordeste nesse conceito, nesse contexto eleitoral.
É, e o que você fala com relação às pesquisas, ela tem todo sentido, Jean, porque é engraçado, ele até tentou, na fala dele, que ele não ia falar e resolveu falar, até tentou falar sobre isso, vou esperar o que dizem os militares. Mas eu acho que alguém deve ter dito para ele, presidente, o senhor conseguiu uma boa bancada no Congresso, o senhor conseguiu uma boa bancada no Senado, vai criar caso com esse pessoal, vai questionar as urnas, ele se calou. Mas não duvide, Jean, que quando terminar essa eleição no segundo turno, caso Lula venha a ganhar, ele vai alegar sim fraude nas eleições e aí talvez é possível que aconteça algo desagradável. Porém, eu espero que não, né? Mas eu não duvido nada vindo, infelizmente, do Bolsonaro. É um poço de incoerência, é como a gente diz, é uma mentira atrás da outra. Ontem, por exemplo, além de ofender os nordestinos, mentiu horrorosamente sobre o Nordeste, que precisa de resposta. É isso que eu concordo contigo. A gente não precisa se ofender, mas a gente precisa dizer: ei, presidente, presta atenção antes de você mentir. O Nordeste é isso. Meu comentário dessa semana falando sobre isso, dessa sexta-feira, foi exatamente fazendo essa conta. E uma dessas contas, eu coloquei o seguinte número. Eu disse: uma coisa é você, a imprensa, nós jornalistas adoramos números, mas gostamos muito de percentuais. Só que o percentual, muitas vezes, ele não revela a grandeza real do número. E aí sim você acaba, de repente, não falando algo que não faz sentido. Olha só: o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, ele é colocado aqui no Ceará para 37% das pessoas, tá? Em São Paulo, 10%. São dois números muito distantes, né? 37 e 10. Mas tudo bem, vamos transformar isso em pessoas. Tá bom. Aí, quando você pega a população de São Paulo e tira 10%, você vai chegar a 4 milhões e meio de pessoas. Quando você pega 37% da população do Ceará e você transforma em pessoas, você vai chegar a 3,3 milhões de pessoas. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: aonde estão os mais miseráveis? Aonde tem mais gente miserável? É em São Paulo? É no Ceará? Não, é São Paulo. Então, quer dizer, a falta de informação, e essa falta de informação também nós somos culpados, é o que eu falo, estava comentando contigo em off, antes da gente começar, de 2018 para cá, uma das poucas certezas que eu tenho, e essa é uma, é que a forma de fazer comunicação mudou. Apesar do rádio continuar sendo o veículo principal de comunicação, que muita gente achava que estava morto, não está, ele continua sendo o principal, ainda assim, a gente a gente não conseguiu captar ainda a receita certa de como falar com as pessoas. Quem conseguiu fazer isso, e a gente tem que reconhecer, é a turma do Bolsonaro. Eles conseguem fazer isso de maneira simples, de maneira errada, de maneira de fake news, uma série de coisas, mas conseguem. Eles conseguem resultado com isso. O que nós jornalistas precisamos entender é o seguinte: como que a gente pega essa receita ou essa nova forma de se comunicar e transfere isso para a verdade? Ou seja, para passar a informação correta, para passar a informação verdadeira. Encerrando aqui minha fala, o Churchill, ele dizia uma coisa sensacional, né? Enquanto o Goebbels falava que uma mentira repetida mil vezes virava verdade, o Churchill, para combater ele dizia o seguinte: enquanto o cara fala uma mentira e ela dá duas voltas ao mundo, eu ainda estou tentando vestir o sapato para correr atrás dela. Quer dizer, essa é a realidade. A gente está vivendo esse momento e, infelizmente, é isso que a gente está passando no Brasil. A questão não é simplesmente de pauta moral. A questão é simplesmente também de defender a democracia. E o que você colocou é muito feliz, né? Não se fala sobre isso. Não se está falando sobre isso.
Nesse ponto aí, Sucupira, realmente é preciso que a gente especialmente nós da imprensa, a gente aprenda, reaprenda, busque novas ferramentas de chegar até as pessoas, de alcançar a população. O bolsonarismo, ele fez isso, mas ele fez isso por um motivo muito simples. Eu não gosto da banalização da palavra fascista, das palavras fascismo, né? Você não pode classificar uma pessoa como fascista só porque você não gosta dela ou porque você discorda dela. Porém, as táticas fascistas, elas estão presentes no bolsonarismo de uma forma muito clara. São táticas fascistas. Quais são essas táticas fascistas? Simples. Trabalhador, a gente está vivendo uma crise muito severa, né? A gente está vivendo uma crise complicada. Então, olha só, ao invés de você procurar a raiz do problema, a origem do problema, de onde é que está vindo esse problema, o que está causando isso, o fascismo, ele te dá uma resposta fácil, ele te dá uma resposta rápida. Então, se não está tendo emprego, a culpa é dos imigrantes, a culpa é dos nordestinos. Se a economia está ruim, a culpa é dos nordestinos porque vai recurso para lá. Então, o fascismo, ele cria um inimigo, ele cria uma resposta fácil. Então, qual era a resposta fácil que todo mundo ficou repetindo durante muitos anos? Que a culpa é do PT. No Sudeste, que a culpa é do Nordeste porque o Sudeste sustenta esse país. E são mentiras, e são falácias. Fora isso, existe essa questão do corporativismo, do nós contra eles. Então, o bolsonarismo, ele cria muito essa sensação de que somos todos iguais, somos todos brasileiros, quando é uma mentira, quando é uma baita de uma mentira. Eu queria ver o pobre bolsonarista numa carreata, onde tem uma grande maioria de carros e carros de luxo, e ele imaginar que ele vai chegar numa situação daquela, ou que ele pertence àquele grupo, ele não pertence. Mas o fascismo, ele dá essa ilusão, ele cria uma grande ilusão. E não é uma ilusão simples de desfazer. Foi o fascismo que levou o Mussolini ao poder na Itália. E o Mussolini chegou ao poder antes do Hitler, ele fez escola para o Hitler. Então, quando a gente traz isso para a realidade do Brasil, primeiro eles criam um inimigo. Qual é o inimigo? É o PT. Eles criam um cenário abstrato, é o combate à corrupção. Mas isso tudo é mentira. Primeiro que, por exemplo, o partido que teve mais gente presa na Lava Jato não foi o PT, foi o PP, que era o partido do Bolsonaro. O PL, do Valdemar Costa Neto, foi condenado. Então, nesses casos aí, o Valdemar Costa Neto foi condenado no Mensalão, diga-se. Então, é falácia. Então, eles dizem que combate a corrupção, mas são corruptos. Eles dizem que somos todos semelhantes, somos todos brasileiros, mas é um país onde o 1% mais rico detém quase metade da riqueza do país. Os 10% mais ricos batem os 50% da riqueza do país. Então, não somos todos brasileiros, não. Somos todos iguais, mas uns são mais iguais. Então, é preciso que a gente se reinvente no sentido de saber chegar às pessoas, saber comunicar com o povo. E claro, também, Sucupira, é preciso a gente tomar cuidado com os espantalhos. O que é um espantalho? O espantalho é quando o cara chega para você e diz assim: olha, se o Lula ganhar, ano que vem a gente vai comer cachorro, porque não vai ter comida e porque na Venezuela está sendo assim. Olha, isso é um espantalho, tá? Isso, eles jogam essa afirmação para chocar e querer espantar as pessoas. Quem é o Bolsonaro? Quem são os bolsonaristas para falar de fome na Venezuela quando 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar? Tem 33 milhões de brasileiros, que é muito mais que a população da Venezuela, passando fome. Então, essa informação, esse espantalho de que o Brasil vai virar uma Venezuela, você quebra logo na hora. E para você que é aqui de Iguatu e quer saber se a situação daqui é uma Venezuela ou não, vá lá na Casa Padre Zé Marques, na Casa da Sopa, né, que oferece refeições para as pessoas sem recursos. Então, não adianta jogar esse espantalho de que o Brasil vai virar uma Venezuela. Nossa situação, ela já é crítica, ela sempre foi crítica. Quando o governo Lula entrou, é que esse país pôde respirar, porque as pessoas passaram a ter um pouco mais de condições. Então, é preciso quebrar esses espantalhos. Dane-se essa referência de Venezuela. Eu não tenho nada a ver com Venezuela. A questão aqui é Brasil, tem 33 milhões com fome. Quando se fala sobre a questão de liberdade religiosa, mas, poxa, se foi o Lula quem criou a lei de liberdade religiosa, nesse período em que se regulamentou marcha para Jesus, em que não foi fechada igreja, é isso que precisa ser lembrado, certo? É preciso quebrar esses espantalhos, principalmente porque foi o silêncio das pessoas diante das notícias falsas, o silêncio das pessoas diante dos absurdos que, os outros diziam, que fez com que o bolsonarismo crescesse. O bolsonarismo, ele não resiste a uma coisa chamada verdade. E quando você expõe a verdade, quando você joga a verdade, ele simplesmente não tem o que fazer. Claro, quando é a gente tentando trazer alguma informação, eles dizem, ah, mas cadê os números, cadê as informações? Mas aí quando chega um áudio no Zap, aí o cara acredita naquele áudio do Zap. Então é preciso repensar isso aí, é preciso trabalhar isso aí. E para encerrar essa fala nesse sentido, Sucupira, é preciso que o PT trabalhe muito, mas muito mesmo, em chegar nas bases, em chegar nas pessoas. Porque os trabalhadores que foram mais beneficiados durante os governos do PT simplesmente parece que esqueceram disso. Justamente porque não houve uma aproximação com a base. O PT não tentou mostrar para as pessoas que são esses governos com um viés de esquerda, com um viés de busca por um bem-estar social, pelo menos, que trazem algum benefício para o trabalhador. E para trazer alguns exemplos da era Lula aqui bem rápidos, mas se você é de Iguatu e olhar os bairros Terra Bela, Lote Primavera, vários bairros novos, o Altiplano, Novo Altiplano, bairros que cresceram com Minha Casa Minha Vida, bairros que sem o financiamento público, sem o financiamento da Caixa, por exemplo, não sairiam do papel, e a população que ganha 1, 2, 3 salários mínimos nunca que conseguiria comprar uma casa financiada. Outro ponto, a questão do plano real do salário.
O próprio Gadelha, né? O próprio Gadelha.
Exatamente. Vale lembrar que o residencial Dom Mauro é uma política dos governos petistas. É uma política que vem dos governos petistas. E assim, para encerrar esse argumento, para a gente matar esses espantalhos, eu queria que o cidadão que ganha salário mínimo, o trabalhador, ele lembrasse o seguinte: na era Lula foi implementada uma política de ganho real de salário mínimo. Então, o que é o ganho real de salário mínimo? É que se a inflação cresceu 10% e o PIB cresceu 3%, você aumenta os 10% e dá os 3% a mais de ganho real. É uma forma de você distribuir a riqueza que o país ganhou. Se o país não cresceu, beleza, a gente cobre a inflação, mas garante que o seu salário vai continuar comprando aquela mesma feira que você comprava. Agora, no governo Bolsonaro, e isso já começou a vir ladeira abaixo do governo Temer, um governo golpista, claro, do governo Bolsonaro para cá, não teve ganho real de salário mínimo. O aumento que teve foi ínfimo e não sequer cobriu a inflação. Tanto é que toda vida falta produtos na nossa feira. Isso aí é um reflexo dessa política que vai arrochando o salário. E esse arrocho do salário, quem sente é a gente. O grande empresariado não vai sentir esse arrocho. A feira do grande empresário não é diminuída com a inflação, mas a feira do trabalhador é. E é em cima disso que você tem que responder os bolsonaristas que vão me questionar. Você vai dizer, poxa, cadê o aumento de salário? Por que que o meu carrinho agora cada vez vem mais vazio? Por que que antes eu trazia uma caixa e hoje eu trago uma sacola com o mesmo dinheiro? Então é preciso que você quebre isso. E finalmente, só para mais uma falácia que também a gente tem que quebrar, é a do auxílio emergencial de R$600. Primeiro, quando o Bolsonaro compara esse auxílio com o Bolsa Família da década de 90, do começo da década de 2000, ele está sendo desonesto e está sendo mentiroso. Porque, primeiramente, os R$600 que a gente recebe de auxílio só existem por causa da oposição ao governo Bolsonaro. Primeiro, Paulo Guedes não queria dar nada porque dizia que não tinha condições. Depois, queriam dar R$200. E se não fosse a oposição em cima, não teria saído o auxílio com R$600. Então, esse governo ele é mentiroso. E quando o Bolsonaro vai dizer que criou um programa que é melhor que o Bolsa Família, ele está mentindo. Primeiro, porque a quantidade de pessoas é menor. Segundo, porque os R$600 de hoje, quando você compara com os valores do Bolsa Família, a diferença não dá muito grande. Só que hoje, a inflação comeu o poder de compra. Simples assim. O seu dinheiro já não rende mais. E isso tem tudo a ver com o presidente que você elege. Um presidente que não se preocupa em dar ganho real de salário para o trabalhador, para ele ter uma melhor qualidade de vida, entre outras coisas. Mas outras falácias a gente fala depois, né?
Bom, é com relação a tudo isso que você está falando, então por quê que o bolsonarismo cresceu na reta final? Chegou a 42, 43, 40, 42, 43, e que na apuração estava na frente durante muito tempo, né? E que foi uma surpresa para muita gente. Eu me lembro lá, a gente estava fazendo a cobertura na Mais, o meu celular estava louco, pirou, o povo estava louco, desesperado, perdemos a eleição, o Bolsonaro vai ganhar do Lula. Eu digo, calma gente, os votos do Nordeste estão chegando, tenham calma. Realmente, tem algo estranho aí, né? Tem algo estranho. Qual é a tua opinião sobre isso?
Bom, Sucupira, sobre a apuração, o fato é o seguinte: primeiro, as pesquisas elas cravaram o resultado do Lula, elas foram precisas no resultado do Lula. Mas é aquela coisa, pesquisa é método. Pesquisa ela tem um método e ela é científica. Então ela não vai ser 100% precisa. Se a gente fosse querer cancelar previsões por serem imprecisas, vamos cancelar a previsão do tempo. Porque a previsão do tempo diz uma coisa, nem sempre chove. Mas ela tem um método, ela tem o seu meio de ser feito. O que eu acredito que pode ter acontecido é que na campanha pelo voto útil, no primeiro turno, o que acabou foi que houve uma migração de eleitores do Ciro Gomes para o bolsonarismo. O Ciro entregou pelo menos 6 a 5 pontos percentuais que ele tinha para o Bolsonaro. Porque as pesquisas elas mostravam o Ciro ali batendo os 6 pontos, então com a margem de erro ele podia ter até 8, 9 pontos. Então, essa migração dos eleitores do Ciro, ela foi para o Bolsonaro. E eu elenco pelo seguinte fato. Primeiro, o perfil eleitoral do Ciro, ele é um perfil de uma renda mais alta. Fora do Ceará, dentro do Ceará, o perfil eleitoral do Ciro, ele é um perfil que tem uma renda mais alta, que tem uma formação maior. Porém, o formato de campanha que o Ciro adotou, extremamente virulento, contra o Lula, se somou com as campanhas do bolsonarismo. E aí o eleitor do Ciro pensou, poxa, se eu vou votar no Ciro, o Ciro não vai ganhar, vou votar no Bolsonaro porque eu estou me identificando mais, porque o Ciro está falando muito da corrupção do PT, fala isso e fala aquilo, eu vou para o Bolsonaro. Então, eu acredito que esse resultado de primeiro turno, ele se deve muito ao efeito da migração de eleitores do Ciro Gomes. O Ciro deu um tiro no próprio pé e jogou o Bolsonaro no segundo turno. Se tem alguém que o Bolsonaro tem que agradecer, se chama Ciro Gomes. Então, em cima disso, eu acredito que as pesquisas elas foram muito precisas, sim. Elas perceberam o sentimento brasileiro, elas refletiram o sentimento brasileiro. Agora, esse efeito dessa campanha, especialmente do Ciro Gomes, muito virulenta contra o PT, jogou os eleitores deles no braço do Bolsonaro. E aí isso foi que fez segurar. Quanto à avaliação regionalizada desses votos, né, não fugiu muito do que a gente esperava. Centro-Oeste, muito forte bolsonarismo, onde tem o agro, o bolsonarismo ele vai se impor. Onde tem o agro, na região norte também, onde o agro é muito forte, garimpo ilegal, extração ilegal. Então, assim, essa turma está com Bolsonaro. Esses são os que estão fechados com Bolsonaro, né? Então, as pesquisas elas foram precisas, elas foram diretas, mas elas não conseguiram prever esse cenário de migração de eleitores para o Bolsonaro, né? E, claro, foi algo também que foi muito em cima da hora, digamos assim. Mas, sem sombra de dúvidas, a culpa do segundo turno, eu continuo dizendo, se chama Ciro Gomes, pelo seu meio de fazer política nessa campanha aí de primeiro turno.
Inclusive, eles agora estão com um projeto do deputado Ricardo Barros, do PP, do Paraná, né? Tinha que ser do Paraná. É líder do governo na Câmara, onde ele quer criminalizar a divulgação das pesquisas que divergem dentro da margem de erro do resultado das urnas. O Arthur Lira, que não era nem para estar eleito deputado, porque ele está cassado lá em Alagoas, né? E por uma liminar ele conseguiu se eleger, e essa liminar ainda não foi nem julgada, nada foi julgado, está lá parado, sabe lá Deus como isso acontece, os mistérios da justiça brasileira, estão querendo criminalizar a pesquisa por causa da margem de erro. Disse, pelo amor de Deus, gente, as pesquisas não erraram. Pelo contrário, as pesquisas beneficiaram o Bolsonaro quando começou a onda Lula e os caras começaram a perceber que ela estava crescendo, porque as pesquisas mostraram isso. O eleitor do Bolsonaro se movimentou para tentar evitar acabar a eleição no primeiro turno. Então, ou seja, eles vão trabalhar contra eles mesmos se não tivesse esse resultado de pesquisa. Digamos que o número de pesquisas fosse limitado. Tá? E não tivesse tempo de ter sido detectada o início dessa onda do vira-voto. O Lula tinha ganhado no primeiro turno, porque o eleitor do Bolsonaro ia tentar dizer, não, vamos para o segundo e lá a gente tenta faturar. Ou seja, a pesquisa ajudou o Bolsonaro. E agora eles estão dando um novo tiro no pé, que é tentar criminalizar as pesquisas. Isso é prática, é aquela história. É uma prática fascista? Sim, é. É uma prática fascista. Isso é prática fascista. Aliás, eu até comentei já que Deus, Pátria, Família é o lema do fascismo. Né? O fascismo é aquela quantidade de feixes de madeira que todos juntos é difícil de você quebrar. Né? Esse é o que ele chama de fascismo. Né? Em italiano é isso que significa. E a outra, que é o integralismo, quando acrescenta a palavra liberdade. Deus, Pátria, Família e Liberdade é o integralismo, que é a soma do nazismo com o fascismo numa versão brasileira, ou seja, tupiniquim. As pessoas saem falando as coisas sem saber o que elas estão dizendo. Ou seja, é outro problema que eu vejo muito na nossa imprensa, é de não parar para explicar. Se dá a notícia, o que, quem, onde, quando, como e por que, mata o assunto, mas não tenta explicar para a pessoa no meio de um comentário, por exemplo, olha, gente, isso aqui é um slogan fascista, olha, Arbe Macfrey alemão, quer dizer o trabalho liberto, isso é um slogan nazista. Quer dizer, tem que explicar para as pessoas entenderem essa simbologia, porque elas não entendem. E outra coisa, elas não têm a obrigação de entender, mas nós temos a obrigação de explicar. Essa é a nossa função. A imprensa não é só para dar notícia, não é só para cobrir agendas. Ela também é para explicar as coisas para as pessoas. Esse é o papel do comunicador. E esse assunto da pesquisa, que saiu agora na quinta-feira, e que vai ser pautado brevemente, se já não foi, né? É absurdo. É absurdo isso, ou seja, é aquilo que você falou, são atitudes simples. Eu resumo isso numa frase para tentar fazer as pessoas entenderem. O que é que eles vendem para você? Que a solução para acabar com o carrapato na vaca é matar a vaca e não tratar o carrapato. Então, ou seja, a vaca tem carrapato? Tem, então mate a vaca. Pronto, acabou o assunto resolvido. E dentro dessa forma, eles estão adotando essa mesma posição simplista agora para demitir pessoas que estão dentro de empresas privadas que votam no candidato que não é o deles. Por exemplo, o sujeito é bolsonarista e tem empregados que votam no Lula, esse pessoal está sendo demitido ou ameaçado de demissão. As pessoas precisam entender que a propriedade privada ela tem regras públicas também. Não é simplesmente ele faz o que quer, não. Acabou essa história de senhor de engenho, tá entendendo? Acabou essa história de senhor de vida e de morte com relação a isso. E eu acho que isso também precisa amadurecer.
Esse primeiro ponto, essa questão do projeto de criminalizar as pesquisas, ele é um absurdo sem tamanho. Ele é um absurdo sem tamanho. As pesquisas, sim, como qualquer coisa, elas podem ser direcionadas, podem ser fragmentadas, podem ser fraudadas, mas os resultados mostraram que as pesquisas estavam corretas. As que estavam erradas eram as que davam a vitória do Bolsonaro. Por que não vão atrás dessas pesquisas, então, para dizer que eles erraram? Então você começa a ver os absurdos e as incoerências aí. E, claro, se começar a cercar a liberdade das pesquisas, por exemplo, isso quem não garante que amanhã não comecem a cercar a imprensa, por exemplo? E, claro, a imprensa ela precisa ser regulada, ela precisa ser regulamentada para evitar que crimes sejam ditos diariamente, como o que acontece pelos comunicadores bolsonaristas que o fazem mais de uma vez. O Supremo tardou muito a agir para cima disso aí, né? E, claro, essas falácias, elas são muito perigosas. Um erro que a gente não pode cometer jamais é culpar as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, mais humildes, por votarem no Bolsonaro. Essas pessoas, elas são vítimas de um sistema que tem todo um poder de mídia, inclusive uma mídia criada pelo bolsonarismo, que são esses WhatsApp, que são esses grupos de Telegram. Essas pessoas acabaram caindo nisso aí, e não só isso. Também, imagine quantas pessoas hoje só se informam pelo que estão vendo ali no YouTube e que o algoritmo só mostra mais do mesmo, só faz com que essas pessoas cada vez fiquem mais adoecidas por esse bolsonarismo que enche as pessoas de ódio. Não enche de esperança, enche de ódio. Não é a esperança de um país melhor, é uma coisa muito vaga. Isso, meu Deus, pátria, família, mas em que sentido? Então, é preciso que se entenda também isso. As pessoas que você diz, ah, mas essa pessoa é assim e vota no Bolsonaro, bom, observe o caso. Ela é uma pessoa que tem condições de se informar, de formar a opinião dela por si, ou ela só caiu nessa infeliz onda que está aí pelo país e que ainda persiste? Só mais um detalhe, desculpa, que eu lembrei aqui para a gente fechar o bloco, puxar aquele assunto sobre as votações, né? Que dizem que a eleição foi fraudada porque, por exemplo, em Minas Gerais, todo mundo que apoia o Bolsonaro ganhou, mas para presidente Bolsonaro perdeu. Gente, olha o caso do José Serra, que está apoiando para presidente o Lula e para governador o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. Então, sim, as pessoas têm opiniões diferentes, mas nesses casos aí, as pessoas... Existe essa paixão pelo Lula de fato, por tudo que ele representa. Então, muita gente cai, uma parte, nesse discurso moralista e vago e vazio dos bolsonaristas, mas realmente não deixa de esquecer que o presidente Lula foi quem fez mais pela população mais pobre. Então, acaba votando num deputado como o Nicolas Ferreira, que é o pincher do Bolsonaro, e que foi o mais bem votado do país, mas... que é o Lula realmente, porque acha que ele é o melhor presidente. Então é possível essa diferença aí. É por isso que no segundo turno, apesar de mais difícil, eu ainda acredito nessa união realmente de mais forças para fortalecer o ex-presidente Lula, com toda certeza.
Bom, a gente vai rodar a vinheta agora, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já, continuando o assunto, porque nós vamos falar da nova composição do Congresso, isso também interfere aqui na região, nossa região Centro-Sul. A gente volta já.
Na 106.1 você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais com Luiz Sucupira.
Bom, a gente agora está de volta para o segundo bloco do nosso programa. Já a gente estava falando sobre a questão do Congresso, né? Esse Congresso que foi eleito, ele é outro problema que, vamos dizer, para o Lula é um problema, né? No caso, e para Bolsonaro seria a solução dos sonhos, né? Ou seria o Congresso dos sonhos para ele. Porque ele, no Senado... já na primeira semana ou na segunda semana, como novo presidente, poderia empichar o Alexandre de Moraes e assim despachar todos os projetos que ele tem, todos os processos que tem contra ele lá no Supremo Tribunal Federal, e também indicar novos ministros, que ele chama de terrivelmente evangélicos ou alinhados com ele, para o Congresso. Esse é um Congresso... problema, né? Mas, ou seja, que a gente imagina, muita gente está comentando, que para o Bolsonaro ele iria à extrema-direita. Mas se o Lula entrasse, ele ficaria ao centro. Ele é o centrão, né? E o Lula teria condição de manter esse pessoal sob controle. Na realidade, é um Congresso complicado, né? Por exemplo, aqui nós tivemos a vitória, os dois principais candidatos, a deputado estadual e a deputado federal. Aqui no Ceará, eles foram candidatos de extrema-direita, direita e extrema-direita. PL, e no caso o André Fernandes ficou em primeiro lugar, desculpa para deputado federal, já tinha ganhado na última eleição para deputado estadual, né? Nós tivemos outros dois primeiros lugares também para deputado estadual, também são candidatos de direita, de extrema-direita, aí é aquilo que você falou, o cara vota no Lula para presidente, mas para deputado vota em alguém da extrema-direita, é meio maluco isso, é meio estranho, acho que o pessoal não estava sabendo em quem estava votando, né? Então, qual a tua avaliação que a gente faz desse novo Congresso para a gente depois entrar aqui na eleição como foi aqui no Centro-Sul?
Bom, sobre o Congresso, é realmente muito complicado, porque para o Bolsonaro é o Congresso dos sonhos, porque o PL fez a maior bancada, a segunda maior bancada é a do PT, Mas com essa bancada imensa do PL e o Centrão, que já está no colo dele, já está no bolso dele, para dizer melhor, para o Bolsonaro seria ótimo, ele aprovaria o que ele quisesse. Para o PT, o Lula ganhando, também a governabilidade ela vai existir. A custo de que eu não sei, né? O que que vamos ter que leiloar para o Centrão, o que que vai ter que ser jogado para aquelas hienas do Centrão, eu não sei. Mas o que acontece é o seguinte: o Congresso, gente, é por isso que é tão importante você saber os deputados que você vota. Porque o Congresso é quem vai votar leis, é quem vai até tirar o presidente, como foi o caso que aconteceu da Dilma. A Dilma não saiu porque ela era corrupta. A Dilma saiu porque o Congresso não queria o meio dela de governar. E ela não estava deixando a coisa correr solta, a corrupção correr solta. O Bolsonaro chegou, abraçou o Centrão e ficou tudo bem. O Bolsonaro, que antes xingava o Centrão, depois passou a dizer: eu sou o Centrão. Então, é preciso que a gente fique esperto, porque desse Congresso aí, claro, inclusive da turma do próprio PL, do Bolsonaro, uma boa parte pula para o colo do Lula, porque eles querem sim recursos. Essa questão ideológica extremista, ela vai ficar reduzida àquela meia dúzia de extremistas que só tem isso para mostrar, que não são políticos tradicionais. Mas é aí onde está. A depender de como esse movimento de questões morais e outras questões continue, esses deputados, eles vão ter ou não espaço na próxima eleição. Mas o fato é que, em Lula ganhando, ele vai puxar o Centrão para ele de todo jeito. Esse pano a gente vai ter que passar, mas o Centrão ele vai ter que governar. Agora, com o Congresso que foi feito, para o Lula vai ser muito complicado, porque os cães de guarda do Bolsonaro, desde o pincher dele, que é o Nicolas Ferreira, até o Doberman dele, que é o André Fernandes, vão estar no Congresso e com certeza vão fazer muito barulho. Isso é fato. No Senado também a gente tem figuras como a Damares, que foi ministra dos Direitos Humanos. A Damares é um absurdo. E está aí 8 anos que a Damares vai estar lá. O Pazuello. Poxa, o Pazuello deixou faltar oxigênio em Manaus. Morreu gente com falta de oxigênio. E o Ministério foi avisado 4 dias antes. E mesmo assim não agiu. E esse cara foi eleito, né? Então, assim, o nosso Congresso ele é deprimente, sem sombra de dúvidas. E o pior é que quem ganha vai ter que negociar com essa turma, né? Então, assim, alguns focos de esperança são algumas candidaturas que a gente apoia e fica feliz de ver, mas no cenário geral, o Congresso é deprimente, é deprimente. Aqui no, no. E claro, a partir daí é que você pega essa questão de perguntar isso: poxa, se fraudaram as urnas para o Lula ganhar, por que que não fraudaram para os deputados do PT ganhar? Por que que o mais bem votado aqui no Ceará foi o André Fernandes? Por que que o deputado estadual eleito, Pastor Alcides, foi eleito porque é pai do André Fernandes? Se as urnas estão fraudadas, por que que essa turma que nunca fez política foi eleita? Então, são os questionamentos que a gente faz. Mas, de fato, o cenário político do Congresso vai ser muito difícil para o Lula governar, principalmente no começo do governo, com essa turma que está aí.
A professora Jaqueline de Souza, ela me dizia, ela logo que saiu o resultado da eleição, ela mandou uma mensagem para mim dizendo: olha, o Lula, tome cuidado, porque ele pode ser empichado. Talvez ele pode ser empichado rapidamente, acontecer com ele um outro golpe de Estado dado de novo pelo Congresso. E aí, meu amigo, e a gente viu isso, inclusive, algumas tentativas de golpe, no Peru também teve, com relação a também um Congresso nessa linha. Nós temos também, se não me engano, na Bolívia, né? Se não me engano, também teve isso também. E esse pessoal gosta dessas aventuras meio malucas. Então, ou seja, elas são soluções simples, como a gente costuma falar. Então, realmente não vai ser fácil, não vai ser mesmo fácil para o Lula. Aliás, não está sendo fácil agora, porque as pessoas não conseguiram atingir, né, o tamanho da gravidade do problema, da ameaça à democracia, da perda de direitos. Parece que as pessoas estão acomodadas num estado de letargia, tipo de conformidade, né, de fatalismo, ou seja, não tem jeito, tá entendendo? É aquela coisa, parece que o Deus, Pátria e Família remete para isso, do tipo: ah, não, tudo bem, a gente se vira como pode, né? Mas não funciona dessa forma, né? Então, vamos lá. Eu queria
Só
ver com
uma
você.
coisa, Sucupira.
Pois não.
Nesse ponto aí que você falou sobre as pessoas não ligarem, né? O povo realmente parece deitado eternamente em berço esplêndido quando você vê a abstenção. Mais de 20 milhões de pessoas que não foram votar. Imagina quantos deputados bons poderiam ter sido eleitos, quantos senadores melhores poderiam ter sido eleitos. 21 milhões de pessoas, não, mais de 20 milhões de pessoas não foram votar. Então, isso realmente é um reflexo do que você falou, né, dessa letargia. As pessoas estão aí largadas, elas não ligam, não importa, não vou, não quero, isso não me diz respeito, mas, infelizmente, diz respeito, sim, diz respeito no seu dia a dia.
Bom, e qual a tua avaliação dos grupos políticos aqui da região Centro-Sul? Nós temos pelo menos uns 3 ou 4 aqui, né? Nós temos alguns aqui. Tem o grupo do Agenor, tem o grupo do Marcos Sobreira, tem o grupo do Edinaldo Lavô, e agora parece que tem um grupo do Rubem de Cadeira, né? Que está ligado mais a essa parte do bolsonarismo, né? Não sei ainda, pelo menos... Né? Ou alguma coisa ligada ao bolsonarismo, né? Não sei. Na tua visão, como é que está a política na região Centro-Sul?
Bom, o cenário da região Centro-Sul, ele traz algumas informações importantes, porque a gente já vê o prognóstico, né? A gente sabe que as eleições para deputado, elas são uma prévia, né? Elas são um treino para eleição para prefeito que vem daqui a 2 anos. Ou no caso de Iguatu, caso haja eleições suplementares, antes. Mas aqui no nosso caso, primeiro sobre a questão do Rubenildo Cadeira. O Rubenildo Cadeira, ele simbolizou até um certo fogo amigo, digamos assim, porque os votos que Rubenildo Cadeira tirou, eles iriam naturalmente aqui em Iguatu, né, para Marcos Sobreira. A tendência era que, como ele estava no grupo do prefeito Edinaldo Lavô, esses votos migrassem para o Marcos, e isso não aconteceu porque ele fez a campanha dele aqui. Eu acredito que essa tentativa do Rubenildo de sair da esfera do Edinaldo e criar o próprio grupo político e tudo mais, ele está embasado exatamente nessa fé de que o Bolsonaro ganhe, com o sobrinho dele, deputado federal, o pastor Alcides, deputado estadual, e aí com esse elo de políticos, e claro, a esperança do capitão Wagner ter sido eleito, é que eu acredito que o Rubenildo imaginou que pudesse alçar um grupo político forte, né? Isso vai depender exatamente de como as coisas vão se sair aí nesse segundo turno. Do grupo político do Marcos Sobreira, devido ele estar junto com o grupo do Edinaldo Lavô, fica difícil a gente fazer uma sondagem específica dissecando só ele, né? Pelo menos aqui em Iguatu é difícil, em outras cidades é mais fácil medir isso aí. Mas o grande sinal dessa eleição para deputado aqui em Iguatu, na verdade, foi a votação do deputado Agenor Neto, e isso é uma coisa que não se pode ignorar, né? O deputado Agenor Neto, ele tirou uma votação bastante expressiva em cima do Marcos Sobreira, e a gente sabe que essa disputa aqui, ela é muito clara, né? Na votação geral do Estado, o Marcos ficou à frente, na votação em Iguatu, o Agenor ficou à frente. E aí, como a gente sabe que existe essa pretensão política de voltar à prefeitura ou Agenor ou alguém do grupo dele, isso aí acende uma luz vermelha muito grande no grupo do prefeito Edinaldo Lavô, porque essa votação para o Agenor, ela se seguiu muito da rejeição à atual gestão do prefeito Edinaldo, né? Então, se não houver uma correção de curso aí, algumas mudanças, alterações na gestão do prefeito Edinaldo Lavô, a tendência é que o deputado Agenor Neto se fortaleça ainda mais aqui em Iguatu, né? Com certeza, aqui na região Centro-Sul, aqui em Iguatu especificamente, ele foi quem saiu como um grande vitorioso, né? Já que vinha de 2 eleições para prefeito sendo derrotado, mas nessa eleição para deputado estadual conseguiu abrir uma folga e realmente acende uma luz aí para que o prefeito Edinaldo Lavô se movimente de algum modo se ele quiser continuar no poder. Agora, Sucupira, isso também demonstra uma coisa: a população de Iguatu está insatisfeita com os 2 grupos políticos daqui, com os 3 grupos políticos daqui, né? Existe uma insatisfação muito grande. A rejeição ao grupo de Agenor, ela continua alta, mas a rejeição ao grupo que está na gestão, ela também não é pequena e foi provada nas urnas agora. Então, diante desse cenário aí, o que que a gente pode imaginar, digamos assim? A chance de surgir uma terceira via, ela se faz necessária. A população quer um nome novo, a população quer uma nova cara para governar a cidade, para gerir nossa cidade. Isso é um fato. Como isso vai se desenrolar é que a gente vai ver pelo seguinte fato. Ao longo de todos esses anos, a gente não pode esquecer que a Gino Neto e a rádio dele atacaram o PT, atacaram o governador Camilo Santana de forma muito forte e se alinharam com o bolsonarismo. Na campanha, parte dessa votação do Agenor, ela não foi pela adesão ao projeto político dele, mas foi pela aproximação dele com o Lula. E ele explorou isso muito na campanha. Ele se agarrou ao Lula, com a grande esperança dele para se reeleger e conseguiu surfar nessa onda do lulismo. Ele surfou na onda do lulismo. Mas a população de Iguatu, ela tem uma demanda. Aqui fica, inclusive, Sucupira, a fala para o PT de Iguatu. O momento que o PT de Iguatu tem de fazer o seu espaço, de cravar o seu espaço na política, ela começa agora, na campanha do Lula para o segundo turno, e em o Lula ganhando, aí o PT de Iguatu tem a grande chance de aproveitar a força do Lula, aproveitar a força do lulismo para conseguir se cravar no cenário político. O PT de Iguatu, ele perdeu a grande chance de conseguir fazer um prefeito da sigla durante a era Lula e a era Dilma. Mas nesse novo momento é uma outra oportunidade, porque as pessoas de Iguatu, elas têm um carinho pelo PT, elas têm uma grande rejeição pelos grupos políticos tradicionais e elas querem sim uma alternativa, elas querem uma opção de verdade para votar, né? Eu não digo candidato piada, candidato caricatura. Mas as pessoas querem um candidato sério. E a chance que a gente tem agora, especialmente o PT de Iguatu, é isso. É, primeiramente, dizer: opa, o Lula é do PT, o Lula está com o PT. Fora usurpadores de imagem, fora ladrões de imagem, fora aproveitadores da imagem do PT, do Lula. Agora é Lula com os petistas, agora é o PT com o Lula, é o PT de Iguatu fazendo alguma coisa. Eu acredito que o momento é muito bom para o PT de Iguatu. O PT de Iguatu, eu acho que teve uma vitória nesse sentido, por conseguir fazer sua campanha com poucos recursos ou sem recursos, mas fez, assim como o PT em outras cidades, como o PT de Xiló, por exemplo, que conseguiu dar um baile na máquina pública, né? O PT de Xiló está de parabéns pelos resultados que tiveram lá. Então, assim, o cenário aqui em Iguatu, ele traz esse alerta, ele demonstra para a prefeitura que existe uma rejeição muito forte, então algumas coisas precisam ser mudadas, mas em tendo eleição daqui a 2 anos ou em tendo eleição daqui a 3 meses, o fato é o seguinte: cada eleição é uma eleição e o contexto, como é que a gente chega nesse momento, é que vai dizer como as coisas vão se desenrolar, né? A gente não pode ser futurólogo aqui, não, a gente não faz previsão, mas em cima do que a gente tem hoje, o cenário que se diz, que se desenha é um cenário com isso. A população quer uma opção, se não tiver, a chance é de que o deputado Jânio Neto consiga um bom desempenho na próxima eleição e talvez ganhe sim. Agora, claro, também é preciso ficar esperto, para eu finalizar, no clima de já ganhou, porque foi o clima de já ganhou que derrubou na eleição passada. Então, assim, eu sei que essa turma tem tudo isso em mente. As campanhas aí de prefeito já estão sendo articuladas, porque por mais que seja daqui a 2 anos ou daqui a alguns meses, a depender da questão judicial, mas é algo que todos têm como uma realidade e ninguém quer perder, né? Então, nesse período aí, sim, já estão sendo traçados planos para quem vai governar nossa cidade e, claro, o cenário que a gente vê aí é esse. A campanha para deputado estadual já deu a dica. Falta saber agora como é que esse jogo vai seguir, pelos próximos meses ou pelos próximos 2 anos.
Pronto. Jean, as suas considerações finais, muito obrigado para a gente encerrar o diálogo desse esse bate-papo de política. A gente vai voltar contigo mais para perto da eleição para a gente fazer uma avaliação desse segundo turno antes da eleição, antes da conclusão para a votação.
Com certeza, só agradecer realmente ao convite aí. por estar participando. Realmente é muito bom participar aqui da Mais, porque a gente alcança a nossa população, nossa região aqui. Muito bom esse papo. E essas informações elas são muito importantes. Então, você que está ouvindo, realmente reflita, pense, divulgue as informações. E você que está acompanhando pelas redes sociais, dá aquela compartilhada, marca as pessoas que você quer que vejam esse programa para se informarem um pouco mais, né? Comenta, dá a sua opinião aí também, que a gente construa esse jornalismo junto. E é isso aí, valeu pelo convite, Sucupira, tudo de bom, um abraço para você e para os nossos ouvintes.
Maravilha, obrigado, Jean. Esse foi o diálogo dessa semana, eu conversei com o Jean Messias, papo de política sobre primeiro turno, segundo turno, eleição do Congresso, fake news, foi assunto pra caramba aí, você com certeza vai gostar muito desse diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito. Diálogo Mais, na Mais, é muito melhor.
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.